Vamos ver se a minha voz vai chegar até o final da aula. Josué, capítulo 5, nós estamos estudando sobre a circuncisão. Os filhos de Israel já passaram o Rio Jordão, não sei se nós passamos ainda. Mas aqui nós estamos vendo a preparação para a guerra, porque no capítulo 6 nós vamos ter o primeiro inimigo de Israel. Então esse capítulo 5 é totalmente voltado para a preparação para a guerra. E a primeira preparação foi a circuncisão, que foi uma preparação estranha para a mente humana, como que antes da guerra eles iam fazer a circuncisão. Nós só vamos completar hoje, nós já estivemos dois domingos falando sobre a circuncisão. Vimos que a circuncisão foi o sinal da aliança que Deus deu para Abraão, mas que durante os 38 anos no deserto, depois da incredulidade do povo de Israel, eles não praticaram a circuncisão e também não celebraram a Páscoa. Então, foram duas coisas importantes que ficaram na ausência durante os 40 anos no deserto, ou 38 anos, e que agora, antes da guerra, antes de enfrentar os inimigos, eles teriam que realmente renovar e restabelecer na vida deles. E nós vimos que na nova aliança o batismo é um paralelo com a circuncisão, mas da mesma forma, uma coisa exterior, que é muito importante, é um sinal, uma coisa muito importante, mas sem o interior não tem valor para Deus. Nós vimos alguma coisa sobre isso, e na aula passada falamos bastante sobre os diversos pontos do significado da circuncisão para as nossas vidas. Mais uma coisa que eu quero falar sobre a circuncisão antes de passar para esses outros itens. Quando a circuncisão, no caso, então, seria um dos pontos básicos, um dos pontos, vamos dizer assim, iniciais da nossa caminhada com Deus. Faz uma aliança com Deus e tem que ter um sinal, tem que ter uma confirmação. Mas aqui nós estamos vendo a entrada na Terra Prometida, é como se fosse o amadurecimento do povo de Deus. Eles estão prontos para a guerra, e esse é o objetivo de Deus na nossa vida, nos preparar para a guerra, não só nos salvar, nos perdoar dos pecados e levar embora para o céu. Deus quer nos preparar para cumprir os propósitos dele na Terra. Mas quando nós começamos a avançar com Deus, muitas vezes há pontos que ficaram atrás, que de alguma maneira ficaram sem resolver. Eu quero mostrar um paralelo com isso, com a própria circuncisão, né? Quem acompanha essas aulas há bastante tempo pode até lembrar disso, que faz tempo que nós estudamos isso. Em Êxodo capítulo 4, nós vamos lembrar de um episódio na vida de Moisés. Lembra que Moisés, na sua vida pessoal, também passou 40 anos no deserto. Estão lembrados disso? Né? Moisés viveu três períodos de 40 anos, mais do que a maioria de nós pode ter esperança de viver na Terra. Né? Três períodos de 40 anos. Primeiros 40 anos na sua criação, formação no Egito. Né? Depois, quando ele entendeu o chamado de Deus na vida dele, ele tentou fazendo a força própria, matou o egípcio e depois teve que fugir. Aí ficou 40 anos sozinho no deserto. E no final desse segundo período de 40 anos, o Senhor apareceu para ele na sarça ardente, custou convencê-lo, não foi? Foi difícil convencê-lo a aceitar agora o chamado de Deus, mas finalmente ele aceitou. E no capítulo 4 de Êxodo, pois que ele tinha concordado com Deus, No versículo 18, Moisés volta para Jetro, fala assim, vou para o Egito. E no versículo 24, já a caminho do Egito, acontece esse episódio, 4:24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Essa é uma das coisas assim, mais difíceis de entender, porque Moisés tinha acabado de aceitar, ele estava indo obedecer, foi falar com o sogro, pegou a mulher, os filhos, nós vamos para o Egito, vamos fazer a vontade de Deus. Aí ele começa a voltar do deserto para o Egito, para falar com o faraó. E numa estalagem, no caminho, Deus encontra com ele e quer matá-lo, sem nenhuma explicação. Isso aqui fica assim, até assim meio, você tem que ver nas entrelinhas, por que isso aconteceu? O Senhor o quis matar, nós não temos explicação, se Deus deu um aviso antes, como é que Deus quis matar? Deus encontrou com ele, sei lá, o que aconteceu aqui? Nós não sabemos. Sabemos pelo versículo seguinte que a questão era a circuncisão dos seus filhos. Então, versículo 25, Zípora, sua esposa, tomou uma pedra aguda, igual às pedras que Josué teve que usar lá também, né? Uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio de seu filho e lançando aos pés de Moisés disse, certamente me és um esposo sanguinário. Então aqui nós também entendemos que a esposa não estava de acordo. Por que, que a cirurgia ficou a encargo da esposa? Isso eu não sei, né? Por que, que Moisés mesmo não pegou a pedra e circuncidou seu filho? Eu não sei. Mas aqui nas entrelinhas nós percebemos que a esposa provavelmente vinha resistindo. Provavelmente Moisés, como pai do povo de Deus, já tinha falado, olha, nós temos que circuncidar nosso filho. Mas Zípora, esposa, não era israelita. Então, talvez ela tivesse uma resistência, ela não, né, não quisesse. E Deus, então, Moisés está indo para cumprir a vontade de Deus, depois de 40 anos no deserto, ele está indo para realmente entrar no propósito de Deus para a sua vida, mas depois de aceitar tudo, daquele diálogo todo, que gasta quase 2 capítulos aqui anterior, capítulo 3 e 4 de Êxodo, depois de tudo isso, Deus encontra com Moisés e quer matar. Por quê? Que tem alguma coisa errada na família dele, no caso. Ele não circuncidou o filho e Deus tinha colocado isso como uma coisa muito importante. Então, a analogia que eu quero colocar, depois do versículo 26, fala, o Senhor, pois, o deixou. Quer dizer, circuncidou, Deus falou assim, tá bom, não vou te matar. O Senhor, pois, o deixou. E outra vez a Zípora fala, esposo sanguinário é por causa da circuncisão. Então, o que eu quero colocar, assim, mais um ponto para a gente meditar sobre esse caso aí de Josué 5. Os filhos de Israel tinham passado 40 anos no deserto, a geração antiga, incrédula, tinha morrido. Toda a preparação antes de passar o Jordão, nós estudamos no final de Números e Deuteronômio, passaram o Rio Jordão, vão enfrentar Jericó, primeira grande batalha, mas Deus falou assim, antes de mais nada, nós temos que resolver essa questão. Então eu quero dizer que muitas coisas, Deus, não é que Deus permite, não é que Deus quer. Eu tenho certeza que Deus não queria que o povo de Israel ficasse quase 40 anos sem circuncidar os filhos, e sem participar, sem celebrar a Páscoa. Deus não era esta a vontade de Deus. Mas esses momentos passam, acontecem na igreja como todo e acontecem nas nossas vidas. Às vezes nós ficamos por um bom tempo fora do padrão de Deus. E até parece que Deus está abençoando, o maná continua caindo, porque eles não circuncidaram, não celebraram a Páscoa, mas faltou maná. Nós vamos ver no capítulo 5 aqui também, um dos próximos itens aqui no capítulo 5 de Josué, nós vamos ver aí agora, na terra prometida, vai cessar, pela primeira vez, vai cessar o maná. Não é maravilhoso que Deus não faz greve com a gente? É, nós que somos bons para fazer greve, não é? A gente fica de mal com a pessoa, não fala mais, não é isso que acontece? A gente fica assim meio fechadão, às vezes até ficamos assim com Deus. Talvez você não admita, mas às vezes você já ficou assim com Deus. Deus também não está me abençoando, também não tenho graça de falar com Ele. Tem pessoas que abandonam certas coisas, não, às vezes não abandonam a fé, mas abandonam. Deus não está me abençoando também, que adianta? Não adianta nem eu ir na igreja, ou não adianta eu orar. Ou, né? Às vezes as pessoas ficam assim, e Deus manda, a nação toda ficou incrédula com Ele, e Deus continua mandando o maná. Não deixa faltar água. Quando eles murmuraram no final, aí murmuraram de novo sobre a água, Deus deu a água da rocha de novo. Deus não faz greve conosco. Não é maravilhoso isso? Deus não faz greve, Ele continua mandando. Só que as coisas estão fora do padrão. E às vezes uma porção de coisas começam a voltar, Deus começa a restaurar, de uma forma ou de outra, irmãos, vocês precisam me entender quando eu digo, não é que Deus queira que você passe por um longo período de escuridão na sua vida, não é que Deus queira isso, mas isso acontece nas nossas vidas. Se não aconteceu na sua vida, com certeza alguma coisa está faltando, no sentido de você buscar alguma coisa a mais com Deus. Porque quando você busca, automaticamente você vai passar por isso. Não que Deus queira, mas porque é a única forma dele tratar com a nossa vida. E é consequência da nossa incredulidade, consequência de que quando ele quis nos levar para a terra prometida, a gente não estava pronta, não é isso? Então não é que Deus quer isso, mas isso acontece na nossa vida. E daí muita coisa fica fora do padrão de Deus. Coisas que no início da sua vida cristã, estava certinho o seu amor para com Deus, sua fidelidade, sua oração, seu relacionamento com Deus, estava tudo normal. Depois, de alguma maneira, aquilo começa a ficar fora do padrão. Mas Deus está fazendo alguma coisa no meio de tudo isso. Só que tem um momento em que Deus começa a colocar as coisas nos eixos de novo. E quando agora passamos o Rio Jordão, quantas coisas Deus já restaurou, Deus gastou o livro inteirinho de Deuteronômio para renovar a aliança com o povo. Deus deu vitória sobre alguns inimigos do lado de cá do Jordão. Deus ensinou tanta coisa, aconteceu Balaão, aconteceu a purificação, aconteceu tanta coisa, mas ainda não tinha acontecido a circuncisão de novo. Assim como Moisés, lá no deserto, um homem que, lá na essência do seu coração, ele não tinha abandonado a Deus. Ele estava lá aos 40 anos, ele estava fiel a Deus. Só que o filho dele, ele não tinha circuncidado. E quando Deus o chamou, falou assim, agora é hora de você ir. E ele finalmente aceitou o desafio de Deus, ele começa a andar e Deus encontra com ele e fala assim, Moisés, se você for desse jeito, a minha presença, a minha santidade, porque veja, Moisés representa a lei, e a consequência, mesmo para o Moisés, a consequência dele andar na presença de Deus, sem ter a família em ordem, é morte. E Deus chega com ele e fala assim, eu vou te matar. Para você, eu sinto que isso aqui é para a gente perceber a seriedade de Deus. Hoje nós podemos dizer, não, pela graça Deus não vai fazer isso com a gente. Mas Deus é o mesmo Deus. Nós temos perdão, nós temos purificação, nós não corremos talvez esse risco de Deus não encontrar com a gente, senão, ai de nós, não é verdade? Ai de nós, se não fosse a graça de Deus. Ai de nós, que quanta coisa está fora de lugar, quanta coisa está fora do padrão de Deus. Ai de nós, se Deus fosse encontrar com a gente e dizer, olha, você está indo para cumprir a minha vontade, mas olha isso aqui na sua vida, olha isso aqui. Então, pela graça, ele não chega para nos matar. Mas a graça não mudou a natureza de Deus. A graça não mudou o fato de que Deus vai chegar para a gente e falar assim, isso aqui precisa ser resolvido. Você precisa ser circuncidado. Nós vimos, eu não vou repetir, né, mas nós vimos na aula passada uma porção de coisas, né, humildade, sensibilidade para ouvir a Deus, o coração, né, quebrantado, o que, que significa, e no seu sentido mais global, na nova aliança, significa colocar fora o velho homem. Nós falamos assim, pela fé, quando eu me batizei, o velho homem morreu. Pela fé, isso é maravilhoso. Mas quando nós passamos o Rio Jordão, passamos aí dentro do Jordão, não só a água do batismo, mas aquele segundo batismo, que significa realmente a identificação com Jesus, mas mesmo depois de passar tudo isso, Deus fala assim, mas a faca tem que passar e tem que sair o velho homem de verdade na sua vida, senão você não vai poder enfrentar os inimigos da terra prometida. Então, essa circuncisão, eu achei importante esse paralelo com Moisés para mostrar que a gente vai andando com Deus, muitas coisas acontecem, mas Deus vai chegar e vai cobrar da gente as coisas profundas. Se você quer caminhar com Deus, quer ser usado por Deus, vai chegar um momento que ele vai falar assim, e isso aqui? Cadê? Aonde que está? Então, isso aconteceu com Moisés e aconteceu com o povo de Israel como um todo. Então, com certeza tem muito mais coisas que poderíamos ver na circuncisão, mas nós vamos ficar por aqui. Então, no ponto número 2 na sua folha, o significado de Gilgal. E vamos, se você não tiver com a Bíblia aberta em Josué 5, vamos deixar lá. Então, no capítulo 5, do versículo 2 até no versículo 8, está falando sobre a circuncisão. Do 2 até no 9, do versículo 2 até no 8. Né? Então, falou do porquê que tinha que circuncidar. Versículo 9. Então disse o Senhor a Josué, hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. É interessante notar que existem, se você for pegar uma concordância e olhar Gilgal, vai confundir um pouquinho, porque tinha um outro lugar, agora nem me lembro qual tribo que era, mas tem uma outra cidade que chamava Gilgal também. Esse lugar aqui é até mencionado, me parece, depois onde Saul foi coroado rei, mas esse lugar onde eles ficaram, passaram o Rio Jordão, pertinho de Jericó, estavam próximos ao Rio Jordão e próximos à cidade de Jericó. Não temos, segundo os estudiosos, nós não temos indício de uma cidade naquele lugar. Então, provavelmente aqui não era uma cidade. Esse aqui era o lugar, aqui foi um lugar significativo, porque durante 5 anos, sabe o que é 5 anos? Durante 5 anos eles vão ficar só guerreando na terra de Canaã. Quem achou que ia passar o Jordão, ia ter sombra e água fresca, né? 5 anos de guerra, eles não iam poder estabelecer as suas cidades, mas o lugar onde o acampamento sempre ficava, iam e voltavam, era aqui em Gilgal. Qual é a importância de Gilgal? Nós já vimos que quando passaram o Rio Jordão, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Carregaram pedras de dentro do Rio Jordão e colocaram ali como memorial, Gilgal. Então, nós colocamos aqui o significado de Gilgal. Primeira coisa que fizeram em Gilgal foi levantar um memorial. Nós já falamos sobre isso, não vou tornar a falar sobre isso, está nessa mesma folha, né, as pedras de memorial ali em cima. Né? Então, as pedras de memorial falam da importância que Deus dá para a memória das grandes experiências, dos grandes marcos na sua vida, e principalmente do marco que representa o que Jesus fez por nós. Tão importante é essas pedras que saíram do rio, que foram levantadas ali, que falam do que Jesus fez em passar por esse Rio Jordão em nosso lugar, tem muito a ver com a celebração da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor também fala que é para fazer como memória diante de Deus, né? Então isso é muito importante, é um princípio, nós falamos assim, que é na sua vida também, você tem que colocar marcos. Não que você vai dizer, ó, porque eu tive uma experiência de consagração, eu coloquei toda a minha vida no altar há 20 anos atrás, isso não significa que só ficar no passado, só lembrando daquilo, é suficiente. Mas é uma coisa importante, e Deus dá valor para datas, para marcos na sua vida. Isso é muito importante que Deus mostra isso nessa circunstância. Então Gilgal foi um ponto importante, e cada vez, veja bem, durante todos os 5 anos de guerras que eles vão ter pela frente, eles vão estar sempre voltando, porque a base da vitória deles são as pedras de memorial que falam do que Cristo fez por nós e nós nos identificamos com Ele. Então, todas as vezes eles faziam uma batalha, voltavam para Gilgal. Se você esquecer, se você perder a sua base da morte de Jesus, o que Ele fez no nosso lugar, e não só assim para perdoar os pecados, mas esse significado muito maior, que é da morte do velho homem, a nova vida em nós. Então, se nós perdemos isso, nós perdemos realmente a chave da vitória. Então, Gilgal representava o lugar das pedras de memorial. Também Gilgal foi o lugar onde eles foram circuncidados. Então, foi o lugar onde eles entraram na prática dessa vida nova da ressurreição, onde eles realmente lançaram fora o velho homem e tiveram um novo homem, novo coração, como Deus prometeu. Vou circuncidar agora não a sua carne, mas o seu coração. Então, Gilgal foi o lugar onde foi feita a circuncisão. Gilgal, a gente vai até colocar esses pontos na frente, mas Gilgal foi o lugar onde eles primeiro celebraram a Páscoa dentro da Terra Prometida. Isso vem logo a seguir. Então Gilgal também foi o lugar onde eles celebraram pela primeira vez a Páscoa dentro da Terra Prometida. E foi a primeira vez que eles vão celebrar a Páscoa desde o Monte Sinai. Durante aqueles 38 anos... no deserto eles não celebraram, e agora vão celebrar novamente. Gilgal foi o lugar onde cessou o maná. Deus parou de enviar o maná, e eles agora vão comer do fruto da terra. Nós já falamos sobre isso, vamos tornar a mencionar. Mas agora eu só quero enumerar os pontos aqui em Gilgal, né? Circuncisão, Páscoa e também agora a mudança, a transição de maná para os frutos da terra, o trigo e os outros uvas, né, os frutos da terra. E Gilgal foi o lugar onde Josué teve o seu primeiro encontro, só ele e Deus. Deus falou com ele em Josué capítulo 1, Josué acompanhou muita coisa com Moisés, não no mesmo nível, né? Ele ficava, né, quando Moisés subiu lá no topo do Monte Sinai, Josué estava um pouquinho abaixo, não participou, mas estava próximo, no tabernáculo também, quando Deus encontrava com Moisés, Josué estava ali por perto. No capítulo 1, Deus já tinha falado com Josué. Nós não temos nenhuma informação na Bíblia, como é que Deus falava? Né? Será que ele ouvia uma voz, era dentro do tabernáculo, era fora? Não sei. Mas a primeira vez que nós encontramos Josué realmente tendo um encontro visível, um homem apareceu para ele, né? E vamos falar sobre isso daqui a pouco também, foi em Gilgal. Então, são essas coisas que aconteceram em Gilgal. Agora vamos voltar para o versículo 9 de novo, e ver o que Deus disse ali. O Senhor disse a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal. Gilgal significa revolver. É por isso que colocaram o nome de Gilgal. Significa revolver. É como uma pedra. É uma pedra que está tampando alguma coisa, uma pedra redonda, e você, né, gira essa pedra, roda essa pedra para sair do lugar. Então, o nome Gilgal significava isso. Agora, vamos pensar rapidamente em o que significava o opróbrio do Egito. O opróbrio do Egito, porque faz 40 anos que eles saíram do Egito. Só que Deus fala: hoje eu tirei de sobre vocês o opróbrio do Egito. O opróbrio do Egito pode significar, até dei umas consultadas para conferir o que outros escritores, outros estudiosos pensam, e realmente tem, vamos dizer assim, pelo menos duas ideias, né? Não sei se tem mais possibilidades, né? Mas tem pelo menos duas ideias. Uma é que ele diz isso logo depois da circuncisão. Para o judeu, eu nem vou tomar tempo assim para ler alguma dessas passagens, mas para o judeu, e veja bem que isso não é bem o que Deus queria quando ele colocou a circuncisão. Mas para o judeu, a pessoa incircuncisa, que seria na verdade uma pessoa que não estava em aliança com Deus, que a pessoa que estava com aliança com Deus colocaria a circuncisão como sinal da aliança. Não é esta aliança que me torna casado com a Maristela. Mas se eu não usar o sinal da aliança, tem alguma coisa errada. Por que eu não quero usar? Entendeu? Então, não é um sinal apenas. Mas quem não usava a circuncisão, para Deus, o propósito original de Deus não era ficar só com os judeus. Só que os judeus depois pegaram essa ideia de estar em aliança com Deus e colocaram todos os outros como imundos, como pessoas que nem se podia associar. E até os filhos de Jacó, naquela ocasião que também fala sobre circuncisão, quando aquele povo daquela cidade, quando o príncipe daquela cidade pegou a irmã, filha de Jacó, né? E eles falaram assim: olha, nós não podemos deixar nossa irmã casar com um incircunciso, que isso seria um opróbrio para nós. Depois nós temos outro exemplo disso, quando Davi chega no exército ali, que Golias está desafiando o povo, o exército de Israel. Ele fala assim: que esse incircunciso, o filisteu, Golias, que esse incircunciso está fazendo, jogando um opróbrio em cima do povo de Israel? E depois tem várias outras passagens que confirmam que o judeu considerava a pessoa que não era circuncisa como uma pessoa imunda. Mas só que aqui em Josué 5, antes da circuncisão, quem estava incircunciso? Os próprios judeus, eles não tinham se circuncidado. Então Deus mandou que eles se circuncidassem e falou assim: agora revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Ou seja, eles estavam na incircuncisão como se eles fossem egípcios, como se eles fossem um povo imundo. E ele falou assim: agora eu tirei. Mas por que Deus falou agora eu tirei? Porque não foi só a circuncisão, mas foram 38 anos tratando, quebrantando o coração do povo para chegar nesse ponto. Então lembra que não é só uma coisa exterior. Mas o que eu quero dizer é que, mais uma vez, nós precisamos lembrar: nós aceitamos Jesus, saímos do mundo. Eu creio que a maioria, se não todos aqui, já assumiram o sinal da aliança, da nova aliança, que é o batismo nas águas. Mas isso não significa que tenha acontecido a circuncisão do coração. E para nós entrarmos nesse plano de Deus, para nós entrarmos nesse propósito de Deus que é derrotar os inimigos, nós temos que chegar a esse ponto que Deus vai falar assim: agora estou revolvendo de sobre vocês o opróbrio do Egito. O que é o Egito? O mundo. E por que nós temos o opróbrio do mundo sobre nós? Como eu falei, tem dois aspectos. Estou falando sobre o primeiro e o mais sério. O mais sério é o fato que, de verdade, nós temos elementos do mundo na nossa vida. O povo de Israel, Deus permitiu, não sei se foi ordem de Deus de não circuncidar durante aqueles 38 anos, ou se foram eles que foram displicentes, mas o fato é que eles ficaram sem se circuncidar. Isso era um sinal exterior para mostrar que no coração eles eram iguaizinhos aos egípcios. Eles não tinham coração circuncidado, por que fazer por fora? Então agora Deus está falando assim: agora chegou a hora, vocês se circuncidaram e no coração também. Eu tirei de sobre vocês o opróbrio do Egito. E Deus está nos preparando, Deus quer levar toda uma nação, como nessa história, para que Deus possa tirar o opróbrio do Egito de sobre as nossas vidas, amém? Deus quer tirar, não só por fora, eu saí do mundo, eu sou evangélico, eu faço parte do povo de Deus, mas o mundo continua aqui dentro. Deus quer falar, Deus está falando assim: eu quero tirar o opróbrio, eu quero tirar. O que é opróbrio? É uma vergonha o fato de que nós decidimos servir a Jesus, afirmamos, testemunhamos que morremos para o mundo. E por que o mundo tem tanta força sobre a nossa vida? Se você não abrir os seus olhos para isso, você vai dizer: como você quer dizer o mundo tem força sobre minha vida? Eu, graças a Deus, eu não tenho nenhuma inclinação para vícios, para pecados grosseiros, para as coisas que o mundo faz. Tanto é que o evangélico costuma ser meio arrogante, ele se acha melhor. Mas diante de Deus, quando o nosso coração é atraído pelos ídolos deste mundo, o dinheiro, o orgulho, as vontades próprias, aquelas coisas que combatem dentro do nosso coração a vontade de Deus, isso é o mundo. E o opróbrio do mundo, o opróbrio do Egito, continua sobre as nossas vidas. Mas vai chegar o dia em que Deus vai falar assim: pedra afiada completou a minha obra na sua vida, e o velho homem está fora, e o opróbrio do Egito saiu de sobre a sua vida. O segundo aspecto é que durante 40 anos, eles não tinham jornais, não tinham televisão, não tinha rádio naquele tempo, mas eles sabiam das coisas, demorava um pouco para chegar. Mas você acha que lá no Egito eles não sabiam muito bem que aquela nação de escravos que saiu da terra deles estava vagando ali no Egito, vagando no deserto? Você acha que no Egito eles não sabiam disso? E também não vou tomar o tempo para ler essas passagens que nós já vimos, mas nas duas ocasiões em que Deus ficou tão irado no deserto, lembra disso? Deus ficou tão irado, o que ele falou? Ele falou com Moisés: saia da minha frente, que eu vou acabar com todo esse povo de uma vez. Duas vezes, não foi? Uma no Monte Sinai, quando eles fizeram o bezerro de ouro, e outra vez em Cádiz Barneia, quando eles deviam entrar na terra prometida e não quiseram. Nas duas vezes Deus falou com Moisés, e nas duas vezes um dos argumentos que Moisés usou foi, lembra? Quando Moisés começou a falar com Deus: Deus, o Senhor não quer fazer isso. Eu sei, eu te conheço. Lembra que Moisés não mudou o coração de Deus, mudou? Não, ele teve uma revelação de quem Deus era. Deus falou com Moisés, isso é tão profundo, que você pensa assim: Deus está falando com Moisés, você não ficaria cheio de Deus falar com você, olha, esse povão evangélico está tudo errado, eu vou acabar com todos eles, eu vou pegar só você e eu vou fazer o povo através de você. Você fala assim, Deus escolheu a mim? E você vai dizer, mas foi Deus que me falou. É, Deus falou, mas ele está, ele, não é que ele não estava com raiva, ele estava irado. E ele expressou a sua ira com seu amigo. Se você chega nesse ponto de ser amigo de Deus, ele pode até falar umas coisas assim. Ele pode até falar umas coisas assim, fala assim, olha, meu amigo, e não que você é melhor, é que você é amigo. Moisés não era melhor. Mas ele tinha entrado na presença de Deus, a carne dele é a mesma carne do povo. Nunca esqueçamos disso. Ninguém, se você entrar na presença de Deus e começar a ser amigo de Deus, você não é melhor do que os outros, sua carne é a mesma qualidade, é a mesma coisa. Só que Deus pode falar assim, olha, tem hora que eu perco a paciência. Será que Deus fala isso? Deus sente isso, Deus tem sentimentos. Tem hora que Deus fala assim, olha, eu não sei o que eu faço com esse povo. E ele fala assim, olha, deixa tudo para lá, eu vou ficar só com você. E você fala assim, Deus, eu sei que o Senhor não quer fazer isso. Eu sei que o Senhor não quer fazer isso. E um dos argumentos que Moisés usou, foi assim, olha, que o povo vai falar do teu grande nome? Eles vão falar que o Senhor tirou esse povo? Pense bem na nossa vida hoje. Coloca um paralelo, Deus pegou esse povo no Egito, Deus pegou nós, né, do mundo, levou a gente para o deserto, não levou? Quem concorda que Deus nos levou para o deserto? Né, Deus nos tirou do Egito e levou para o deserto. E cadê a terra prometida que o Senhor falou? Quando eu aceitei o Senhor falou de uma terra prometida, eu não vi essa terra prometida ainda. Isso que o povo também falava lá. Eu não vejo essa terra prometida mandando leite, mel e bênçãos e fruto na minha vida. A minha vida está produzindo fruto ruim ainda. Eu olho para a minha vida, o que sai da minha vida? Não sai o fruto que Deus quer? Sai tanta coisa errada? Deus nos tirou do Egito, nos colocou no deserto. E o intercessor fala com Deus assim, ele fala, Deus, o mundo vai falar que o Senhor não conseguiu levar a gente para a terra prometida. Se o Senhor perder a paciência e deixar a gente morrer aqui no deserto, qual vai ser a glória do teu nome? Porque o povo vai falar, está vendo? Deus tirou do Egito, mas não conseguiu levar para a terra prometida. Será que Deus vai levar a igreja para a terra prometida? Ou ele vai admitir que não tem jeito e vai assim, tá bom, então esquece. Não, o Deus que nós conhecemos nunca muda o seu alvo. Ele vai com firmeza, ele vai, pode chegar um momento que uma geração não crê nele, tem que levantar uma outra, isso acontece, aconteceu aqui, isso pode acontecer. Deus pode deixar você morrendo no deserto de verdade, mas o propósito dele é levantar um povo e ele vai falar assim, eles vão ver, o mundo vai ver, que eu vou tirar, outra vez, então esse é o segundo sentido do opróbrio, versículo 9, eu revolvi-lhe sobre vós, por quê? Porque neste dia, aqui em Gilgal, lá no Egito, e outros povos, Moab, Edom, aqueles outros povos que ficavam por ali também, todos os povos que estão ali rindo da gente, zombando, porque o opróbrio do Egito tem esses dois sentidos, um é que a gente tem um Egito dentro da gente, precisa sair, mas o segundo é que os povos inimigos de Deus, os povos que não acreditam em Deus, estão olhando para a igreja e estão falando assim, está vendo? Esse povo aí é igual a qualquer povo. O que você responde quando alguém fala assim? Ah, vocês só têm um nome de religião diferente, mas vocês são iguaizinhos a gente. O que você fala? Você fala assim, que não é diferente ou é diferente? Depende como você vai falar. Se você analisa a natureza da sua vida humana, você tem que responder sim, eu sou igualzinho. A única diferença é que a graça de Jesus veio e alcançou a minha vida e me perdoou. Eu não sou melhor, eu não sou mais capaz, eu não sou mais santo, eu não sou mais nada. Mas o segundo ponto é que Deus quer fazer com que a gente seja diferente, não por nós, mas pela graça dele. E isso aqui significa que Deus também, ele está ouvindo, ele tem muita paciência, mas ele está ouvindo as críticas, ele está ouvindo as risadas, ele está ouvindo os escárnios do povo de fora, ele está vendo quando o povo diz, olha, esse povo aí fala que é evangélico, fala que tem Jesus no coração, mas é a mesma coisa. E um dia esse opróbrio vai ser tirado da nossa vida. Amém? Não por nós, mas por ele. Quem revolveu o opróbrio? Quem está falando eu revolvi? Quem está falando? Deus. Eu revolvi o opróbrio do Egito que estava sobre vós. Então, ele está prometendo. Irmãos, isso aqui é uma promessa. Isso aqui, Deus nos deu essa história, não só para a gente falar assim, olha que coisa bonita, para a gente ensinar nossos filhos, para a gente ensinar na escola dominical, olha que aconteceu isso com Josué. Isso aqui é mais do que isso, nós estamos estudando isso aqui, irmãos, para a gente entender o plano de Deus. Isso aqui mostra que Deus tem um plano para nós na igreja também. Que quando ele fala que ele fez isso com o povo de Israel, ele está dizendo, ele está prometendo aqui para nós, que ele vai fazer isso com a igreja também. Ele também vai dizer, eu circuncidei os seus corações, vocês não têm mais coração duro, coração que não pode ouvir a voz de Deus. Lembra que eu falei, um coração circuncidado é como aquela esposa ou aquele marido que é tão afinado com o cônjuge que antes de falar, chegou em casa, já sabe o que, que você tem, o que, que seu silêncio, o que, seu semblante está me contando. E Deus quer que a gente escute a ele dessa forma também. Tão afinado, tão ligado, que nós sabemos, só de estar junto a gente sabe o que está passando com o filho, com a filha, com alguém que está próximo da gente. Então hoje, revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome desse lugar se chamou Gilgal. Ok, item número 3, versículo 10. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Então você, nem sempre a Bíblia coloca uma cronologia tão exata, mas aqui nós estamos acompanhando dia por dia. Eles passaram o Rio Jordão no dia 10. No dia 10. Eles fizeram a circuncisão no dia 11. 11, 12, 13, 14. 14 seria o terceiro dia após a circuncisão. E lá no livro de Gênesis, naquela ocasião que conta como os dois filhos de Jacó mataram uma cidade inteira porque foram circuncidados os homens, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram todo mundo se circuncidar para o príncipe poder, olha que negócio que eles fizeram, né? Um homem queria casar com a irmã deles. Ele falou assim, não, você não, né, podia ter falado assim, só você se circuncida. Não, a cidade inteira tem que circuncidar. Cidade inteira se circuncidou. Os dois filhos esperaram. Um dia, dois dias, três dias. No terceiro dia, que segundo o relato bíblico, é quando a coisa está pior, que os homens não podiam nem mexer, nem levantar uma perna, nem outra, aí eles entraram e mataram todo mundo. E é nesse dia que eles vão celebrar a Páscoa do Senhor. Porque Jesus que morreu na cruz, ele leva não só o pecado, mas as consequências do pecado. Eles celebram a Páscoa no dia 14, quando toda aquela nação de Israel estaria, aqueles que se circuncidaram, estariam no auge da dor, da dificuldade. Aí eles celebraram a Páscoa, porque a Páscoa representa a nossa comunhão com Jesus e ele tira toda a dor, ele resolve todo esse problema, E eles puderam logo em seguida passar para a guerra. Então, isso aqui tudo é muito significativo, é muito profundo. A gente lê esse capítulo assim, meio por cima, você não percebe essas coisas. Mas como isso é tremendo, né? Como Deus fez uma coisa super ilógica, mas uma coisa sobrenatural. Porque eles iam enfrentar a guerra não pela capacidade deles, mas pela dependência de Deus e por saber agora, depois da circuncisão, nós celebramos a Páscoa, porque tudo é baseado, isso nós não vamos tomar tempo para estudar a Páscoa, você sabe que a Páscoa representa o Cordeiro que foi morto, que é Jesus, mas a Páscoa também representa na nossa celebração, a celebração da ceia do Senhor. Mas a Páscoa, ela foi celebrada em diversas vezes, inclusive me parece que pelas vezes que menciona na Bíblia, foram 10 vezes que cita historicamente, foi celebrada a Páscoa. E a Páscoa não só representa, né, a nossa fé na morte de Jesus no nosso lugar, mas isso mostra que em nenhum momento, porque a Páscoa ela foi celebrada nessas 10 vezes, ela foi celebrada ou em momentos em que o povo de Israel ia tomar um passo novo, como agora eles estão entrando na Terra Prometida. Então a Páscoa, né, quando menciona a celebração da Páscoa, é que era algo significativo, o povo de Israel estava entrando numa coisa nova, numa coisa importante. E isso significa que a base de todo avanço na vida cristã é a nossa fé na morte de Jesus. Nunca nós podemos deixar isso. Nunca nós podemos dizer, agora sou maduro, eu não preciso ficar mais falando sobre a cruz. Olha, se alguém se levantar e pregar a cruz de Jesus para pessoas incrédulas, mas se for pregado com unção, com revelação, todos nós seremos tremendamente edificados, amém? Porque essa é a base da nossa fé. Em nenhum momento você deve falar assim, ele está pregando para quem não conhece Jesus, aí você fica assim meio, sim, isso não é para mim, eu posso conversar, posso sair, posso fazer outra coisa, que não é importante, não. Em todos os momentos, né, essa mente carnal nossa precisa ser renovada e voltar à verdadeira fé, ao milagre. Nós nunca podemos perder aquela admiração, aquela, como que seria a palavra assim, aquela profunda admiração, até espanto e revelação e admiração profunda pela morte de Jesus. Se Jesus morreu na cruz e se tornou uma coisa assim tão comum, tão repetida, que não significa nada para você, é hora de voltar para a Páscoa, porque eles tiveram que voltar para a Páscoa para poder enfrentar batalhas e coisas profundas na vida cristã. Então, a Páscoa significa isso, né? A celebração da Páscoa vai junto com a circuncisão, né? Quem não é circuncidado não pode participar da Páscoa. Então, a circuncisão é tão importante para nós podermos realmente alimentar Jesus. E lembra que a Páscoa, a ceia do Senhor, ela fala também de uma realidade interior, não é só o dia que participa da ceia, mas é o verdadeiro alimento que é Jesus, o que significa alimentar Jesus, ok? Versículo 11, comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães, asmos e espigas tostadas, comeram nesse mesmo dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não o tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Ok? Então, no item número 4, eles, produto da terra. Aqui, eles não iriam mais comer do maná. E eu vou só relembrar aos irmãos, né, nós já falamos algumas vezes sobre a diferença entre maná e o fruto da terra. Durante o deserto, Deus nos dá o maná. É uma coisa sobrenatural. Deus dá o pão que desce do céu. Né? Esse pão representa a palavra viva de Deus. Né? Quando a gente fala do maná, você lembra que o maná não podia ser guardado para o dia seguinte. Lembra desse detalhe? Né? O maná caía todos os dias, só na sexta-feira que eles colhiam o dobro. Por causa do sábado, eles não iriam colher o maná. É o único dia que eles podiam deixar o maná de um dia para outro. Mas isso representa a necessidade assim, de cada dia ter uma coisa nova de Deus. Mas o maná é a comida do deserto. Quando chega na terra prometida, o maná cessa e nós vamos comer do fruto que sai da própria terra. Isso significa que Deus quer fazer uma coisa, não só dele mandar esse maná sobrenaturalmente do céu para nós, mas a terra que fala da nossa vida que Deus quer transformar, isso fala exatamente dos frutos do Espírito, da vida de Jesus que ele quer produzir em nossas vidas. E nós temos falado, tem diversas figuras disso. Lembra que quando eles foram passar o Jordão, eles não tinham mais também a nuvem. Eles tinham que seguir a arca. Então eu falei que isso é uma direção de Deus que não é tão sobrenatural. A gente tem que ficar atento, tem que ficar sensível. É uma coisa que depende. Então quanto mais maduro... não sei se alguma das suas crianças já falaram alguma vez que não gostaria de crescer, gostaria de ficar criança. Eu acho que geralmente a criança quer ficar adulto, né? E o adulto tem saudade do tempo de criança, que não tinha tanta preocupação e responsabilidade, né? Então a gente está sempre querendo trocar de lugar, né? A criança quer ficar adulto muito rápido e não sabe que ele devia curtir bastante, né, o tempo. Então na vida espiritual é assim também, né? Quanto mais maduro, quanto mais experiência que Deus nos dá na vida cristã, menos a gente tem aquelas respostas tão automáticas que vêm de Deus, né? É como alguém uma vez testemunhou, puxa, nos primeiros dias da minha vida cristã, eu não chegava nem a expressar a oração, Deus já estava respondendo, né? E depois de um tempo, parece que a gente ora, e não vem a resposta. É, nem sempre vem a resposta, não é da mesma maneira, não é que Deus não responde às orações, mas é diferente, as coisas acontecem de uma forma diferente. Por quê? Porque Deus quer formar a sua vida dentro de nós, e aí envolve cultivo. O maná, ninguém precisava levantar um dedo, era só sair lá fora e colher. Agora esse fruto da terra, eles vão ter que plantar, vão ter que cultivar, vão ter que depender da chuva, muitas coisas vão acontecer. Então, o produto da terra, o fruto que Deus quer produzir, é um fruto que não só vem fazendo Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor manda tudo, vem quase que sem o pedir, já vem o alimento de cada dia, mas agora Deus quer nos levar ao ponto onde você precisa cultivar. O que é cultivar? Dedicar tempo na presença de Deus, as coisas não vêm tão automaticamente assim, não vêm pelo nosso esforço, né? Porque tem um contraste muito grande entre a terra do Egito, lembra disso também, a terra do Egito. Por que que o Egito representa o mundo? O Egito era uma terra que não chovia, tinha o rio Nilo que vinha lá de longe. Quem conhece a geografia sabe que o rio Nilo é o rio mais comprido, vem lá de longe, lá das montanhas, não vem da chuva. Mas na terra do Egito é uma terra que chove muito pouco, a lavoura lá não dependia da chuva, dependia da força humana, dependia da engenhosidade humana. Vamos fazer bombinhas, vamos fazer coisas de irrigação. E eles faziam aquele pedal que era feito pelo esforço, pelo suor humano. E chovia ou não chovia, eles tinham. Né? Em última análise, tudo depende de Deus, porque se não chovesse lá onde nascia o rio Nilo, não ia ter água também. Mas ali a terra do Egito representa a terra do esforço humano. E Deus falou várias vezes no livro de Deuteronômio, a terra onde vocês vão é uma terra abençoada, só que se vocês ouvirem a minha voz e me amarem, ficarem em aliança, eu mandarei as chuvas, mas se vocês não me ouvirem, as chuvas não virão. Então, era uma terra que dependia de Deus. Então, essa terra que precisa ser cultivada, não é um esforço humano do Egito, mas é uma cultivação que depende da terra que Deus quer produzir dentro de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Domingo que vem, é o primeiro domingo de setembro, mas não é ceia, tá? No boletim, aula de escola dominical normal. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos por esta manhã e te louvamos pela tua palavra. Pedimos mais uma vez que teu Espírito Santo venha tocar nos nossos corações e fazer com que a tua palavra alcance cada um falando aquilo que nós precisamos para caminhar contigo. Em nome de Jesus, abençoa teu povo nesse dia. Amém.